Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A História Química de uma Vela. As Forças da Matéria reúne conferências de Michael Faraday destinadas à divulgação científica no contexto das palestras de Natal da Royal Institution. A primeira parte acompanha uma vela acesa para examinar, por meio de observações e demonstrações, os materiais envolvidos em sua queima, a chama, o ar e os produtos da combustão. A segunda amplia o foco para forças como gravitação, coesão, afinidade química, calor, magnetismo e eletricidade. Não se trata de um manual contemporâneo nem de uma exposição organizada segundo a terminologia atual das ciências. Seu valor está no método Faraday, parte de um objeto comum, formula perguntas precisas e constrói explicações progressivas a partir da evidência experimental. A edição também preserva o interesse histórico de apresentar a ciência tal como era comunicada no século XIX por um de seus grandes pesquisadores. Assim, o livro combina a história da química e da física, reflexão sobre investigação e um modelo de ensino baseado em observar, comparar, testar e revisar conclusões. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vela como laboratório para investigar a combustão, Faraday escolhe a vela porque ela concentra, em escala doméstica, processos químicos e físicos que tendem a parecer abstratos quando apresentados apenas por definições. A cera ou outro combustível sólido não arde simplesmente como um bloco, o calor da chama funde o material, o pavio conduz o líquido e a ação capilar o leva à região quente, onde se forma vapor combustível. Esse encadeamento torna visível que a chama depende de uma organização material específica, e não de uma propriedade isolada do pavio ou da cera. Ao observar forma, luminosidade, fumaça e comportamento da chama, o leitor é levado a distinguir etapas e condições da combustão. O ponto didático decisivo é que fenômenos cotidianos podem ser decompostos em perguntas verificáveis, o que alimenta a chama, por que ela tem zonas distintas. Qual é a função do ar e o que muda quando o suprimento de ar é limitado? Mesmo quando alguns termos e explicações refletem o conhecimento de sua época, a estratégia conserva força intelectual. Ela ensina que uma explicação científica não começa pela autoridade de uma fórmula, mas pela descrição cuidadosa de um acontecimento e pela busca das relações que o tornam repetível. Em segundo lugar, ar, oxigênio e produtos materiais da queima, o estudo da vela permite a Faraday demonstrar que a combustão não é o desaparecimento do combustível. O material queimado transforma-se e participa de reações com componentes do ar, gerando substâncias que podem ser investigadas experimentalmente. A atenção à água produzida e ao dióxido de carbono orienta o leitor a perceber que produtos gasosos, embora menos evidentes que cinzas ou fumaça, também são matéria e podem deixar sinais mensuráveis. Essa ênfase corrige uma intuição comum, aquilo que não se vê não deixou necessariamente de existir. A chama torna-se, portanto, uma porta de entrada para a conservação e a transformação da matéria, sem reduzir o argumento a uma lista de princípios. Faraday explora indícios, testes e comparações para vincular a observação ao raciocínio químico. O ar também deixa de ser entendido como um mero espaço vazio em torno da chama. Sua participação é uma condição para que a combustão se mantenha, e mudanças na circulação de ar alteram visivelmente o processo, para leitores atuais. Esse trecho é especialmente útil como exercício de alfabetização científica. Ele mostra como passar de uma aparência familiar, a vela parece consumir-se, para uma interpretação baseada em materiais, reações e evidências. Em terceiro lugar, as zonas da chama revelam etapas físicas e químicas diferentes. A análise da chama é uma das partes mais características da obra, porque mostra que um fenômeno aparentemente uniforme possui regiões com condições distintas. A proximidade do pavio, a presença de vapor de combustível, a entrada de ar pelas bordas e a luminosidade da parte central não devem ser tratados como detalhes decorativos. Eles indicam diferentes graus de aquecimento, mistura e reação. Faraday usa tais diferenças para relacionar a estrutura observável da chama aos processos que ocorrem nela. A discussão torna concreta uma regra importante da investigação: não basta nomear um fenômeno, é necessário identificar onde, quando e sob quais condições ele se modifica. A chama também serve para examinar a origem de sua luz e a formação de partículas que podem estar associadas à luminosidade e à fumaça. Embora a descrição histórica deva ser lida à luz do desenvolvimento posterior da química e da física, o procedimento permanece exemplar. O autor não pede que o público aceite uma explicação pronta. Ele conduz a atenção para efeitos que podem ser reproduzidos com instrumentos simples e usa esses efeitos para delimitar hipóteses. Dessa forma, a vela deixa de ser apenas exemplo ilustrativo e passa a funcionar como um sistema experimental completo, capaz de articular calor, vaporização, fluxo de ar e transformação química. Em quarto lugar, das propriedades da matéria, a ideia de forças interligadas, em as forças da matéria. Faraday desloca a atenção da combustão para uma visão mais ampla das interações naturais. Gravitação, coesão, afinidade química, calor, magnetismo e eletricidade são apresentadas como temas que ajudam a compreender por que corpos se atraem, materiais se mantêm unidos. Substâncias reagem e fenômenos energéticos produzem efeitos observáveis. A relevância da sequência não está em oferecer uma teoria unificada nos termos da física posterior, mas em evidenciar a recusa de Faraday em considerar cada campo como inteiramente isolado. Seu interesse pela relação entre forças convida o leitor a procurar conexões entre efeitos que, no cotidiano, parecem pertencer a categorias separadas. A coesão, por exemplo, ajuda a pensar a continuidade dos materiais. A afinidade química trata das transformações que formam novas substâncias. Magnetismo e eletricidade ampliam o horizonte para ações que não se explicam apenas pela aparência dos objetos. Essa organização oferece uma introdução histórica à ambição unificadora das ciências físicas. Ela também exige cautela interpretativa, os conceitos são os de um cientista do século XIX e não substituem textos didáticos atuais. Ainda assim, o livro mostra com clareza uma atitude científica duradoura, a de buscar relações inteligíveis entre observações, experimentos e propriedades da matéria. Por último, a demonstração pública como método de ensino científico, o livro registra uma forma de comunicação científica pensada para palestras públicas, e isso determina sua construção. Faraday dirige a exposição ao público, antecipa dúvidas, chama atenção para objetos e resultados de experimentos e avança de observações familiares para explicações mais elaboradas. A estrutura não é idêntica à de um tratado acadêmico, seu objetivo é fazer o raciocínio ser acompanhado em tempo real. Essa característica explica a presença de perguntas, retomadas e demonstrações como elementos centrais, e não como ornamentos retóricos. A didática de Faraday valoriza o fascínio pelo fenômeno, mas não confunde interesse com simplificação vazia. O encanto da vela é usado para exigir maior precisão do olhar e para mostrar que conclusões sólidas dependem de procedimentos bem conduzidos. Para quem estuda ensino de ciências, a obra oferece um caso histórico relevante de articulação entre linguagem acessível, experimento e autoridade intelectual. Há limites próprios do período, inclusive vocabulário e explicações que requerem contextualização moderna. Contudo, a progressão pedagógica permanece instrutiva, começar por uma experiência compartilhada, tornar suas etapas visíveis, testar interpretações e só então generalizar. O resultado é uma defesa prática da ciência como atividade de investigação pública e não como coleção de fatos distantes da experiência comum. Em conclusão, a história química de uma vela, as forças da matéria é indicado para leitores interessados em química, física, história da ciência e divulgação científica. Especialmente aqueles que desejam observar como um grande experimentalista, organizava uma explicação para públicos amplos. Também pode ser útil a professores e estudantes. Desde que seja lido como obra histórica e complementado por materiais contemporâneos para atualizar conceitos, terminologia e modelos científicos. Seu principal benefício intelectual está em treinar uma postura investigativa. Faraday mostra que uma vela não é um pretexto banal, ela permite perguntar sobre estados da matéria. Combustão, circulação de ar, produtos de reação e relações entre forças naturais. O leitor acompanha menos uma coleção de respostas finais do que um modo de construir perguntas e submetê-las a demonstrações. Em comparação com livros atuais de introdução à ciência, a obra não oferece diagramas modernos, exercícios padronizados ou cobertura sistemática de currículo. Sua singularidade é outra, revela a unidade entre pesquisa, demonstração e comunicação em uma voz histórica de enorme relevância. Em comparação com textos puramente biográficos sobre Faraday, oferece contato direto com sua prática explicativa. A combinação da vela como objeto experimental e da reflexão sobre gravitação, zão, calor, magnetismo e eletricidade torna o volume particularmente valioso para quem quer compreender como fenômenos ordinários podem sustentar investigações científicas abrangentes. Se você quiser apoiar Michael Faraday, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!